Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Hoje estamos partindo para o penúltimo episódio da série Ageu, Segredo do Contentamento. E como essa série está sendo incrível, como tem sido bom ouvir relato dos irmãos acerca de tudo aquilo que estamos compartilhando. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 a 9. Ageu, capítulo 2, dos versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se vocês são do tipo de que gostam de palavras motivacionais para iniciar o dia de vocês, o livro do profeta Ageu ao lado de Zacarias com certeza vai ser os seus favoritos. Ele foi um profeta motivacional, mas diferente dos profetas, entre aspas, motivacionais que vemos pelos Instagrams da vida, onde chega, pega tudo que está na mesa e joga no chão e usa calças apertadas, ternos quase segunda pele, falando com vigor e fervor, e que em nada transmite Cristo, esses profetas, eles motivavam o povo a obedecer o Senhor. Nada do tipo motivacional que existe nos dias de hoje por aí, ou mesmo superficial, sentimentalista, crético e centrado no homem, que faz o ser humano o centro do universo. Nada dessas coisas. Ageu, ele foi levantado pelo próprio Deus para uma época cujo o ar que se respirava era o do descontentamento. Engraçado, porque isso me lembra dias atuais, onde nos foi prometido aquela picanha com aquela gordurinha. O povo está meio descontente. Esse é meio que um cenário similar ao que talvez Ageu estava enfrentando, né? A missão de Ageu foi motivar o povo a deixar de viver para eles mesmos e viver para a glória de Deus. Essas, no capítulo 5, dos versos 1 a 2, diz assim: Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Capítulo 6, verso 14 de Esdras, ou Esdras. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Observem, irmãos, e notem a maneira como os profetas Ageu e Zacarias motivaram os judeus a focarem apenas na glória de Deus, empenhando-se na construção do templo. Eles usaram a pregação centrada em Deus. Essa metodologia traz uma aplicação poderosa para nós que também lutamos com o descontentamento. A pregação bíblica tem poder para mudar e motivar as pessoas, reorientando suas afeições, sarando do descontentamento. Irmãos, todos nós ouvimos a promessa da picanha, mas a gente não está descontente, não, porque o nosso foco é o Senhor, o nosso objetivo é o Senhor. Porque se nós nos ligarmos nessas coisas que são aqui, a gente já tinha pirado. Nós já tínhamos pirado. A Supervia prometeu mudanças incríveis nas suas linhas de trem. Mas os relatos que eu ouço de alguns não são bem assim. A coisa está feia. Mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. É difícil? Sim. Mas o Senhor é bom. Meu Deus. E que época é essa que nós estamos vivendo hoje? Todo mundo vive descontente por alguma coisa. Posto que não tira os olhos de si mesmos, das suas necessidades, das suas carências, dos seus sentimentos, de seu momento como a única realidade plausível, palpável, de seus próprios interesses como a força motriz para viver. Ai, como eu sinto dor, como eu estou sofrendo, eu não acredito, você não sabe o que está acontecendo comigo. A gente de hoje, como lá na época de Ageu, precisa cada vez mais de pregação bíblica, cristocêntrica, pregação que faz reviver. O livro de Ageu está claramente dividido em quatro mensagens distintas da parte de Deus e que foram entregues, pregadas dentro de um período de apenas 4 meses. E cada uma está datada com precisão. A primeira mensagem é de 29/8 de 520 a.C. A segunda, de 17/10 de 520 a.C. A terceira, 18/12 de 520 a.C. E a quarta, 18/12 de 520 a.C. A primeira mensagem, irmãos, Deus chama o povo à reflexão quando disse: defina as suas prioridades. Foi o que nós aprendemos aqui. Já na segunda, Deus convocou o povo ao trabalho quando disse: domine os seus pensamentos, que estudamos aqui. Na terceira mensagem, que é o nosso texto para hoje, Deus cobrou santidade do povo ao dizer: descarte seus pecados. Em todas essas coisas, o objetivo de Deus através do profeta é única e exclusivamente esta: combater o descontentamento, motivando o povo a viver exclusivamente para a sua glória e o seu louvor. Nós já nos debruçamos em cima das duas primeiras mensagens de Ageu. Hoje vamos focar nessa terceira. Vamos aprender por que descartar o pecado é importante nessa luta contra o descontentamento. E todo descontentamento, gente bonita e fofa de Deus, tem uma causa, tem um motivo, tem uma razão, tem uma circunstância. E a causa mais profunda de todo descontentamento é o quê? O pecado. O pecado da incredulidade. É tanto que o próprio Jesus, combatendo a ansiedade, chamou-te gente de pequena fé. Os que vivem preocupados com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Portanto, contrário do que comumente se pensa, o descontentamento não é fruto da falta de recursos financeiros, da oposição ou perseguição dos homens maus, nem mesmo dos entraves diversos da vida, mas é consequência do pecado. Está claro na Bíblia que uma das primeiras consequências do pecado foi o descontentamento com o próximo. Quem pode abrir e ler para nós Gênesis capítulo 3, os versos 11 e 12, por favor? Gênesis capítulo 3, versos 11 e 12. Quem abriu, leia por favor, mas leia em voz alta.
Deus me...
Jesus!
Deus perguntou: quem me disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi.
Sempre descontentamento.
Então o Senhor Deus disse à mulher: é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Até aí. Portanto, se você quiser riscar o descontentamento de vez na sua vida, igreja, vocês vão precisar descartar um a um os seus pecados de estimação. Nós falamos sobre pecados de estimação. Na luta contra o pecado, Ageu nos aponta três motivos para descartarmos os nossos pecados de estimação. Primeiro, o pecado é contagioso. O segundo, o pecado é corruptor. O terceiro, o pecado é contraproducente. Eu quero passar nessa manhã com vocês em cada um desses pontos aqui. Vamos começar com o pecado é contagioso. Verso 10. No 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. A esses sacerdotes, irmãos, foram feitas duas perguntas, dois questionamentos, que para nós são completamente esquisitas e aparentemente totalmente fora de ritmo, de padrão, do contexto da passagem bíblica em foco. Mas não era nada disso para os ouvintes de Ageu. Por quê? O conteúdo da primeira pergunta era a santidade e o da segunda, contágio. Vamos ver? Primeira pergunta, verso 12. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Um animal sem defeito que fosse levado para o sacrifício era considerado santo, ou seja, separado exclusivamente para o Senhor. E como ele era puro, sem mancha, sem nenhum ferimento, zero. A carne que sobrava daquele sacrifício poderia ser usada pelo sacerdote. O sacerdote, ele enrolava a carne na orla do manto, ou seja, a bainha ou a parte de baixo da veste, ela era puxada para cima para funcionar como um saco para a carne consagrada. Assim, enrolando a carne na orla do manto, ele ficava consagrado, santificado, por causa do sangue do animal santificado. Mas se o manto tocasse em outro mantimento, o tal não era santificado, consagrado. Já a segunda pergunta, verso 13. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. A lei, irmãos, prescrevia que o contato com o cadáver resultava em grave impureza que somente poderia ser removida mediante purificação com água depois do terceiro ou do sétimo dia. E durante esse tempo, tudo quanto o imundo tocasse se tornava também impuro. Afinal, o que Deus queria comunicar com essas imagens postas em formas de perguntas? Eram óbvias para os sacerdotes e para o povo de Ageu, mas muito estranha, muito esquisita para nós em pleno século XXI, não é verdade? Com a primeira pergunta, esperava-se que o povo concluísse: santidade não é transferível, consagração não é automático ou por indução, ou seja, Carol é santa, é pura. Renilson tocou nela, automaticamente isso passou para ele. Mas engraçado, já vi casos assim. Olha, irmão, eu vou passar para você toda a minha santidade. E a pessoa aceita isso. Mas a gente está vendo aqui na Bíblia que não. Não é transferível, né? Ela não se corrompe por indução, sabe? Ela não é automática. Dito de outro modo, colocar algo puro em contato com algo impuro não altera o estado do que é impuro. Eu sou um pecador santificado em Deus. Existe um pecador. Não quer dizer que eu sou ao lado dele, ele vai se tornar puro porque tocou em mim. Ah, agora eu sou santo. Não. Não, não. Já pela segunda pergunta, almejava-se que o povo respondesse: impureza é sim transferível, corrompe-se por indução. Simplificando, colocar algo impuro em contato com algo puro altera o estado do que é puro. De fato, uma carne boa, uma picanha boa, em contato com uma carne estragada, não altera o estado de apodrecimento. Muito pelo contrário, a carne boa apodrece ainda mais rápido. Ageu, ele está tentando explicar, demonstrar que o pecado e a maldade são muito mais facilmente transmitidos do que a pureza e a bondade. É muito mais fácil para nós transferir maldade. É muito mais fácil transferir ódio. Mas pureza, bondade, a gente pode transmitir sujeira e contaminação de um objeto para o outro, ou de uma pessoa para outra. Mas não se pode transmitir limpeza e pureza. Se fosse assim, Cascão, por andar com a Mônica, Cebolinha e Magali, estava limpinho. E não é isso que aconteceu. Com efeito, irmãos, uma pessoa saudável não pode transmitir saúde para alguém, mas um enfermo, ele pode transmitir a própria doença a quem chegar perto. Em pouquíssimas palavras, o pecado contagia muito mais facilmente as pessoas do que a pureza. O apóstolo que escreveu assim em Romanos 5:12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Assim, a prescrição do mesmo apóstolo Paulo é a seguinte, 1 Tessalonicenses 5:22: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Você consegue fazer isso? Mas o que isso tem a ver com a mensagem de Ageu, pastor? A impureza espiritual da liderança sacerdotal estava contaminando toda a nação. Os valores distorcidos, como na réplica viral na pessoa e dessa pessoa a outra pessoa, estavam epidemicamente sendo transmitidos a todos em todos os cantos. Já se fazia 3 meses que eles haviam retomado a construção do templo. Mas como é muito comum a todos nós, eles já estavam refletindo e repassando o seu descontentamento a outros. Mais ou menos assim: puxa, veja aí, já que a obra está sendo feita, o templo está sendo construído, eu tenho feito a minha contribuição, estou fazendo a minha parte. Deixe-me seguir vivendo a vida do meu jeito. Aliás, em breve o Senhor fará tremer a terra inteira. Portanto, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer, morreremos. Isso tudo, pasmem, partia da liderança. Partia da liderança. E se alastrava para toda a gente da nação. Por isso, irmãos, o pecado, sim, é contagioso. É muito mais fácil sermos contaminados por ele do que servirmos para combatê-lo. Portanto, como José no Egito e o segundo conselho de Paulo, nós devemos fugir de toda forma do mal. E nessa esteira, cuidado, irmãos, com as amizades, com os namoros, com os ambientes, com a internet, com os smartphones, com os passatempos, com os negócios. Ninguém é forte o suficiente que não possa ser contaminado pelo pecado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Afastem-se, pois, de toda forma de mal. Quer ver? Preste atenção no que Paulo escreveu combatendo o falso ensino de que não há ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 32 a 34 diz assim: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. O pecado é contagioso. Afaste-se, pois, de toda forma do mal, igreja. Segundo, o pecado é corruptor. Uma vez contagiado, aparecem os sintomas do pecado. Verso 14. Então Ageu continuou: assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. É incrível, irmãos, como o pecado corrompe até as coisas mais nobres da vida. Não é assim, por exemplo, com o sexo e a comida? Quanta corrupção daquilo que Deus criou e disse que era bom, muito bom. Promiscuidades e perversões sexuais, glutonaria, bebedeira e tanto mais. Com o culto e a adoração não é diferente. Aquilo que é para a alegria do nosso coração em Deus e a glória de Deus se torna um ritual penoso e abominável. Verso 14. Então Ageu continuou: assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. O povo de Ageu estava assim, trabalhando na construção do templo e oferecendo seus sacrifícios em um altar improvisado. Mas aquelas atitudes culticas não os tornavam mais santos e mais puros aos olhos de Deus. Eles se aproximavam do sagrado de forma automática, mecânica, mas nem por isso se tornavam mais santos. Ao contrário, a atitude deles, a impureza deles, a morte espiritual deles é que contaminavam o culto a Deus. Por fora, tudo muito bonito, muito bem arrumado, mas como se lê em Samuel o profeta, em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E por que cargas d'água nós ainda achamos que nós não devemos falar isso? Não é bem assim, o nosso julgamento é pesado, mas a gente está olhando aquilo que está errado e está apontando o erro. Porque o Senhor não vê como a gente vê, nós somos muito românticos, nós somos completamente apaixonados, achamos que todos
vão, precisam se achegar a Deus, mas esquece que existem pessoas que são irreconciliáveis com Deus. Você não é maior do que Deus. Eu não sou maior do que Deus. Então, quando ouvimos essa palavra, sentimos-nos ofendidos. Verso 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Cultuavam e serviam a Deus, mas com o coração estava lá no trigo e no vinho que amavam mais do que o Senhor. Fica claro aqui, irmãos, que todo aquele entusiasmo por Deus de 3 meses atrás já tinha acabado. Como nós somos rápidos para pecar. Estaria o povo trabalhando e sacrificando apenas em troca de trigo e vinho? Sim! O seu coração não estava lá na obra e no altar do Senhor. Era tão sério que Deus chegou ao ponto de chamá-los de este povo, esta nação, e não de meu povo e minha nação. Contrário do que eles pensavam, a adoração deles era impura e os tinha afastado da santidade de Deus. Eles tinham contaminado o culto a Deus. Deus não quer o trabalho e o sacrifício de ninguém que não venha de coração inteiramente dedicado, igreja. Deus quer o coração, pois é no coração que guardamos as coisas que mais amamos. É lá que nós colocamos os tesouros, as nossas joias de valor. Davi, quebrantado pelo pecado cometido, escreveu sobre o que aprendera em Salmos 51, 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus só aceita, irmãos, o nosso trabalho e o nosso sacrifício se Ele tiver primeiro o nosso coração. Foi assim na oferta de Abel. Preste atenção na história toda. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 5 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ele disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Não é que Deus, irmãos, preferia a oferta de sangue de animais às ofertas de cereais, não é isso. Deuteronômio capítulo 26, verso 2, deixa explícito que Deus se agradava também de ofertas agrícolas, tanto quanto as ofertas dos primogênitos da pecuária. Mas em nenhum momento a Bíblia sugere que as ofertas fossem dos campos, fossem dos currais, funcionassem automaticamente, como se a fé e a contrição do coração do adorador não importasse. Ou seja, desse modo, o problema da oferta de Caim, como todos nós já sabemos, estava no coração de Caim. Preste atenção na ordem dos fatos. Deus não aceitou Caim e sua oferta. O coração de Caim era mau. Não havia nele fé, mas injustiça. Isso fica claro pelo ressentimento para com Abel, seu irmão, e suas respostas cínicas e atrevidas a Deus no decorrer da passagem bíblica. Ademais, pelo menos 2 textos do Novo Testamento revelam que Caim se apresentou a Deus com um coração mau e praticando obras más, enquanto Abel demonstrou um coração piedoso ou com obras justas. Mas o que torna uma obra má e a outra justa, pastor? A resposta é a fé. Preste atenção. 1 João capítulo 3, verso 12 diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal, suas obras eram más, e seu irmão praticava a justiça, as obras de seu irmão eram justas. Hebreus capítulo 11, verso 4: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito seja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Vamos voltar para Abel. Vamos voltar para Ageu. Estou muito em Abel. Vamos voltar para Ageu. O povo de Ageu, ele estava descontente com Deus. Deus não era sua grande alegria. Eles participavam dos cultos, envolvia-se com o trabalho, mas o coração estava longe do Senhor. Eles queriam as coisas de Deus e não o Deus das coisas. Faltavam-lhes fé. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, diz que a devoção acompanhada de contentamento, ou seja, fruto de fé, é em si mesma grande riqueza. Faltava fé, faltava contentamento em Deus e ao povo de Ageu. Meu povo, quanta gente contagiada pelo pecado, vivendo dessa maneira corrompida. Gente religiosa, tem vocabulário evangélico, frequentam igrejas, participam das atividades e das programações, consomem os cultos, são telespectadores da fé, pensam ser de Deus, mas não passam de este povo, fazendo a referência de Ageu 2. Pensam estar próximo de Deus, mas não passam de impuros, estão separados da glória de Deus. Acreditam ser igreja de Jesus, quando na verdade não passam de esta gente. Não amam a Deus pelo que Deus é, mas querem a Deus pelo que Deus pode lhes dar. Deus não é a maior alegria. Deus não é o maior prazer. Deus não é o tesouro, mas o meio de se chegar a outros tesouros. Pobres pecadores, uma vez contagiados, foram corrompidos pelo pecado. Eles precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. Seria esse o caso de vocês? Cuidado! O pecado é corruptor e o pecado cega. Terceiro, o pecado é contraproducente. O pecado é contagioso e corruptor, mas ele também é contraproducente. Deus é gracioso e, mais uma vez, colocou o povo para pensar. Meu Deus, como pensar coerente é obra da graça de Deus? Prestem atenção, verso 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus, meu povo, poucas coisas são mais espirituais do que o nosso raciocínio, quando dirigido pelos parâmetros de Deus. Por isso foi que Deus colocou o povo para pensar. Eles deveriam considerar o quanto pecado, contrário do que se imaginava, é contraproducente. Observe a seguir. Negligenciar a glória de Deus é acarretar sérios prejuízos, irmãos. Versos 15 e 16. Agora considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Deixar de viver, irmãos, para a glória de Deus, em vez de te fazer prosperar, te faz padecer. Abandonar a glória de Deus custou ao povo uma diminuição de 50% na produção de trigo e 60% na produção de vinho. Isso me faz lembrar das palavras do salmista no Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. ou Deus dá o sono, o descanso aos seus amados. O povo tinha deixado o cativeiro para reconstruir o templo. Ao chegar em Jerusalém, eles fizeram votos solenes de que engajariam naquela obra. Porém, contudo, o tempo, as dificuldades e o coração descontente e materialistas, o coração incrédulo, os fizeram abandonar os votos pelas suas casas de fino acabamento. Ainda hoje, o povo de Deus faz muitas promessas vãs ao Senhor. Votos feitos na hora da doença não são cumpridas na saúde. Promessas de contribuir feitas à escassez são esquecidas na hora da fartura. Compromissos assumidos depois de um sermão de consagração são logo esquecidos. Nada mais do que promessas vãs. Se todos os nossos votos e promessas se cumprissem, muita coisa seria diferente, irmãos. De fato, meu povo, negligenciar a glória de Deus acarreta sérios prejuízos para nós mesmos e para a obra do Senhor. Fechar os olhos para a disciplina de Deus pode ser desastroso. Deus não nos disciplina porque gosta de nos ver sofrer. Ele não pesa a mão, mas nos corrige em amor. Preste atenção na dinâmica da disciplina amorosa de Deus nos versos 16 e 17. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mais doloroso do que a disciplina de Deus é ver um povo que não se curva diante do Pai que os ama e os chama ao arrependimento através da dor e do sofrimento. Não estaria Deus disciplinando você em amor através de seu sofrimento? Observe e veja como está a sua vida. É só ferrugem destruindo suas ferramentas, mofo estragando os alimentos na sua dispensa e granizo castigando suas lavouras? Igreja do Senhor, não endureça o vosso coração. Não se magoe. Voltem-se para Deus. O pecado não vale a pena. Ele é contraproducente. Além de não bancar a sua alegria, o caminho é largo do pecado e o levará à destruição e à morte. Viver para a glória de Deus é o melhor caminho. Após fazer o povo refletir no passado recente, para que dessa forma revissem seu caminho e retornassem imediatamente com alegria para Deus no presente, o Senhor fez o povo olhar com esperança para o futuro. Versos 18 e 19. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do nono mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romãzeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A desobediência do passado havia acarretado juízo, provocando a disciplina do Senhor. As consequências podiam ser sentidas até aquele momento, pois a videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda estavam sem fruto. Mas a obediência do presente marcaria um novo tempo de bênção para o futuro do povo. Se o pecado traz prejuízo, meu povo, a longo prazo, da perspectiva da eternidade, a obediência a Deus faz prosperar. Mas cuidado nesse ponto. Não é toma lá da cá. Não é barganha com Deus. Não é teologia da prosperidade. Mas é que onde chega o Evangelho, que transforma um indivíduo de dentro para fora, a vida vai tomando um novo rumo. Será que vocês poderiam sair daqui hoje de manhã dizendo que de hoje em diante Deus passou a abençoar vocês? Assim, bênçãos para você em Cristo são bênçãos espirituais que caem do céu para todo o que nele crê. Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 14, um clássico na literatura cristã, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente, derramou sua graça sobre nós, e com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Aleluia! Não saia daqui hoje sem essas bênçãos. Saia daqui hoje, igreja, dizendo: de hoje em diante, o Senhor Jesus me abençoará. Descarte seus pecados. O pecado é contagioso. Afaste-se, pois, de toda forma do mal. O pecado é corruptor. Ele corrompe tudo o que Deus fez de bom, até a fé. O pecado é contraproducente. Ele só arruinará a sua vida. Receba de Deus, por meio do sangue do Cordeiro de Deus, o perdão dos pecados. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador. Receba-o em seu coração. Afaste-se do mal. Doutrine-se pela palavra da vida, conforme a revelação bíblica. Essa profecia de Ageu pode ser expressa em termos muito simples e bastante diretos. Quando somos obedientes, encontramos as portas da prosperidade abertas para nós. Quando não somos, Deus nos chama à mudança de vida para fazermos a sua vontade. Se não ouvirmos, então somos disciplinados. Deus nos ajude a sermos fiéis. É bom para nós mesmos. É a pura verdade, igreja. Dinheiro de pinga vira comida na mesa. A cobiça dá lugar à generosidade e ao contentamento. A falta de propósito é tomada pelos projetos de Deus. Quer aprender a viver contente? Eis os segredos de Ageu, o profeta da motivação. Defina suas prioridades. Cristo é a sua vida. Domine seus pensamentos. Cristo é a sua paz. E descarte seus pecados. Cristo é o seu tesouro. Que Deus nos bendiga.